Nosso assunto agora é o ciclone. No Oceano Atlântico, nós vamos conversar com o meteorologista do 8º Distrito de Meteorologia, o IMET, Rogério Rezende. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Rogério, os ciclones não são raros aqui na nossa costa. Esse ciclone que já se forma aí no Oceano Atlântico, ele é um ciclone extratropical?
Não, na verdade a gente está esperando, ele está em formação ainda, mas seria um ciclone subtropical, não extra. Ele é um pouco diferente pela localização, ele está se formando mais ao sul. Ele vai pegar lá a região sul da Argentina na sua formação até depois se deslocar sobre o Rio Grande do Sul, Uruguai, Rio Grande do Sul, enfim, e subir. Mas a formação dele é mais embaixo, mais ao sul. Então a gente chama ele de ciclone subtropical.
E quais são as características e que tipos de... O que a gente vai sentir dele, né? É mais vento, é mais chuva, é mais queda de temperatura?
É tudo, de tudo um pouco. Na verdade, o ciclone é um sistema de baixa pressão. É um sistema de baixa pressão bem intenso. Neste caso específico, a gente está esperando um deslocamento e até uma intensidade um pouco atípicos para essa época do ano, ou seja, um ciclone mais intenso. Isso vai trazer muitos ventos, rajadas que podem chegar aí na casa de 100 km por hora, o que é são valores bastante expressivos, né? Consequentemente, traz chuva também, porque ele se forma sobre o oceano, né, e vai trazer essa umidade, transmuta essa umidade toda para cima do continente, o que vai ocasionar chuvas também. E a queda de temperatura vem atrás desse ciclone, ou seja, ele passa em um sistema como a gente chama, uma massa de ar polar que vem já tomando conta do estado, ela vai se juntar a esse ciclone e vai formar essa situação bastante complicada, hein? Inclusive com uma possibilidade de algum tipo de precipitação invernal, que seria neve ou chuva congelada, enfim, esse tipo de sistema mais característico de inverno mesmo.
Rogério, já tem alguns textos sendo compartilhados no WhatsApp, em alguns chats, assim, bastante alarmantes, de fato, né, em relação a esse vendaval de amanhã, esse ciclone. De fato, é uma situação que é legal ter alguma preocupação. Então, é bom as pessoas se preservarem, não, se puderem não ir para a rua, não irem. Eu queria que o senhor desse uma noção dos riscos, de fato, que esse ciclone representa, e os horários dele, as regiões que devem ser mais afetadas. A partir de que horas ele deve aparecer?
Isso aí é muito complicado a gente falar agora,
tá,
nesse momento, porque ele está em formação, né? A gente ainda não tem ele totalmente formado e a sua área de atuação. Basicamente, a faixa leste do estado, onde inclui, obviamente, o litoral todo, e essa área mais, vamos dizer, até Porto Alegre, pegando por Pelotas, enfim, essa região deve ser a mais atingida em termos de intensidade de rajadas de vento.
Vai até o sul, então, lá, até Pelotas.
Exato.
E pega todo o leste.
Ele deve estar começando já na região de Santa Vitória, por exemplo, já devemos ter ventos um pouco mais intensos. E ele vai se formar e vai começar a se deslocar mais a partir da noite de hoje, entre a noite e a madrugada de amanhã. A gente espera, vamos dizer assim, o ápice da atuação desse sistema para amanhã, dia 17, e ainda pela manhã do dia 18. Depois ele se desloca já saindo para o mar e deve ficar atingindo mais a região costeira mesmo. Mas o IMET, que é o órgão responsável pela previsão do tempo oficial do país, junto com a Marinha, que é responsável pela previsão para a costa, principalmente a questão das marés, enfim, de toda essa área relativa ao mar, estão preparando nesse momento uma nota oficial sobre essa situação, que deve ir para o portal do IMET até o fim do dia. Essa nota já foi lançada ontem, ela está sendo atualizada na realidade hoje, porque precisa se saber exatamente que sistema é esse, se é só um ciclone, só não, que por si só já é bastante complicado, ou se ele vai evoluir para uma tempestade subtropical, que já seria um degrau acima. E aí as rajadas de vento podem chegar até 115, 120 km por hora.
Hoje a gente está falando Rajadas de 100, em torno de 100 km por hora?
Até 100 km por hora. Se evoluir esse sistema dentro do que alguns modelos estão colocando, a gente pode chegar a mais do que isso. Mas sempre salientando que são rajadas, não é um vento constante o tempo todo. E a gente sabe que já andaram falando até mesmo em furacão. Não há condição para furacão, as águas do oceano teriam que estar num outro patamar de temperatura. O que a gente pode ter, sim, são ventos bastante fortes, rajadas muito intensas. Mas não há uma condição técnica, conceitual para furacão, pelo menos não no momento. A menos que alguma coisa mude, né?
Como está a informação, em que momento os senhores já terão uma certeza se vai continuar com uma classificação de ciclone ou teria um degrau acima e seria considerado uma tempestade subtropical?
É, como eu te disse, eu acho que até o fim do dia a gente já deve estar com a nota. Essa nota sendo elaborada lá em Brasília pelo INMET junto com a Marinha, alguns outros órgãos, acho que a própria Aeronáutica está junto, enfim, o INPE, o CPTEC. Os órgãos oficiais da previsão e da meteorologia no Brasil se juntaram para tentar esclarecer da melhor maneira possível. Mas a atmosfera, ela é muito dinâmica. A gente não pode afirmar com toda certeza nesse momento alguma coisa antes de fazer uma análise mais profunda. O que que acontece? Vem se acompanhando essa situação já há alguns dias. E o que vai determinar se é uma coisa ou outra é a persistência dessa condição nos modelos. Hoje é sabido que se faz previsão, principalmente, baseado em modelos numéricos. Esses modelos, são mais de um, nem sempre convergem. Alguns, às vezes, colocam intensidade diferente de outros. E esse estudo é que precisa ser feito para se colocar de uma forma mais clara e não alarmista à população sobre o que realmente pode vir a acontecer. O que se tem certo? Vento. Muito vento, principalmente na faixa leste, rajadas de vento. Falar em valores nesse momento ainda é um pouco precipitado, vai chegar a 120, a 110, a 100 km por hora. Há condições de rajadas bem fortes, mas eu prefiro ainda não chegar em valores, né? Até mesmo por essa questão. Um vento de 100 km por hora, ele pode derrubar uma casa, dependendo da construção. Óbvio que pode. Assim mesmo, a gente sabe que tem condições de estragos, principalmente em regiões onde a gente tem, como é que se chama, regiões de mais risco, né, de vulnerabilidade mais arriscada para as pessoas. Né?
Professor, teve um ouvinte que mandou aqui sobre Bagé, por exemplo. Ele disse, a gente sempre convida os ouvintes a descreverem como está o tempo nas suas regiões. Ele falou, boa tarde, aqui em Bagé venta horrores. Ele disse que já tem até uma chuva congelada por lá. Esse vento que a gente já está percebendo, já é o ciclone que está se aproximando?
Sim. É, como eu te disse, lá para o extremo sul ele já devia estar chegando então. Então já até mais dentro do continente que eu imaginava. A gente estava imaginando essas alturas, a região de Santa Vitória, chegando a Jaguarão, mas se já está chegando a Bagé, também já está mais adiante além do que a gente esperava para esse momento, a formação dele. Então, é aquilo, a gente vai ter condição de vento, e como vem vento com alguma chuva, a possibilidade de chuva congelada e neve não está afastada. A gente vai depender agora do grau de queda dessas temperaturas. A gente, normalmente, quando fala em neve, arrisca as áreas mais altas, né? Porque as temperaturas são mais baixas. Mas não se pode descartar regiões, mesmo regiões planas. No ano passado a gente teve ocorrência de neve em regiões como Pelotas, por exemplo, que é plana, né? Própria Bagé, enfim. Então a gente tem que aguardar para ver. Não se pode sair afirmando com certeza o que está por vir aí.
Mais alguma dúvida, PG?
Eu ia perguntar pro Rogério, eu sei, claro, que esse tipo de pergunta, Rogério, a gente costuma fazer para a Defesa Civil, né? Mas como o senhor conhece muito o assunto e é um especialista que a gente está ouvindo aqui, acho que não custa a gente já deixar claro para as pessoas algumas orientações. O que, que o senhor acha que é melhor evitar amanhã? Então, se as pessoas têm, eventualmente, alguns compromissos marcados fora de casa, talvez seja melhor dar um pé atrás, né?
Exatamente. Toda atividade que for ao ar livre, ela tem algum risco. Então a gente sempre salienta que é importante que as pessoas que vão ter ou trabalho, lazer, o que for, ao ar livre, tenham bastante cuidado. Porque com rajadas muito fortes, a gente está sujeito a uma árvore tombar, um poste, fiação de energia, enfim, quando se está falando na parte urbana. E também no campo, né? A gente sabe que agora estamos numa entre-safra, mas tem algumas áreas que tem a safrinha do milho. Também muito vento pode vir a prejudicar, a geada que deve vir atrás principalmente, né? Também prejudica bastante a questão do campo, né? Porque a partir da passagem desse ciclone, lá quarta-feira, a partir de quinta, principalmente, a gente tem a chance de geada bem forte, também traz prejuízos e traz danos, né, à agricultura. E a questão, como eu disse, urbana, é ter cuidado quando estiver na rua, porque com o vento a gente sabe que a situação ela é bastante precária, né, com relação a postes, árvores, telhados.
Mais alguma de ouvintes, Kelly?
Tem pergunta em relação a se o vento, enfim, com essa força, com essa previsão, aeroporto, pousos, decolagens, se pode ficar afetado. Bom, falando em navegação, o senhor já disse, né, que é muito provável que saia até recomendação.
Tanto a aérea quanto a naval deve ficar prejudicada, sim. Principalmente, vamos dizer assim, no interior, aeroportos menores, com aviões, aeronaves de menor porte, o risco é bem maior. Acredito que deva ter, sim, embora não seja a minha área, acredito que tanto a aeronáutica quanto a marinha vão emitir alertas aí para navegação a partir já de hoje à tarde.
Tá, então, a partir de hoje, terça,
que seria
o auge, né? Quarta, e na quinta começaria a melhorar daí.
Com relação a vento e chuva melhora, e aí fica o frio, né? Então aí a gente tem outro problema, como eu salientei, a questão da geada.
Só na quinta?
Afeta mais a questão do campo.
Tá, né? Só na quinta que melhora então, Rogério. Eu tinha entendido que na quarta já melhoraria, não?
Ao longo da quarta a gente já deve ter o deslocamento desse sistema mais pro mar e pegando mais Santa Catarina, no litoral do Paraná. Tá. Não se pode descartar ainda, principalmente pela manhã, madrugada, alguma coisa ainda forte aqui para nós no sul.
Meteorologista.
No litoral, né? O litoral, todo ele ainda muito afetado na quarta-feira.
Meteorologista do 8º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Rogério Rezende, muito obrigado. Conte com a Rádio Gaúcha para qualquer atualização.
Obrigado a você. Um abraço a todos.
Outro.